E o senhor Igor prestou depoimento na Polícia Federal, onde confirma a fraude e se justifica que, para se defender, denunciou. Ele diz que, a partir do dia 6 de outubro, ele apresentou o resultado de sua análise da análise da CGU, que seria uma nova nota técnica. Na análise, o depoente verificou que a análise da CGU coincidia com os pontos da sua análise inicial. Ou seja, havia coincidência entre a posição dele como técnico e da CGU. Ele disse que teve 4 dias de desgastantes conversas com Cristina Soja, pois o depoente se recusou a alterar a nota técnica que já tinha produzido. Ele foi instado a alterar a nota técnica e se recusou. E disse aqui que foram 4 dias desgastantes conversas. Ah, isso que eu peço a Vossa Excelência que preste atenção. A Cristina dizia que a posição do órgão tinha que estar em sintonia com a decisão do governo, que não poderia constar a discordância no processo. Ou seja, há uma insinuação de que a decisão era do governo e que ela, Cristina, cumpriu apenas uma determinação superior para alterar a nota técnica e documentar uma fraude, porque é a documentação de uma fraude. É a substituição de uma nota técnica por outra com uma esperteza explícita que acabou sendo denunciada pelo fato do senhor Igor tentar se proteger, uma vez que todos nós sabemos que há uma comissão do Ministério Público Federal encarregada de acompanhar os eventos que dizem respeito à Copa do Mundo. Portanto, a nota técnica destinava-se a subsidiar uma decisão do governo. Enfim, ele se recusou a alterar a sua nota técnica e a consequência foi a fraude denunciada. Ele afirma que, provavelmente, esta alteração, a nota técnica que substituiu com a mesma data, na mesma página, com assinaturas diferentes e texto diferente, mas com a mesma forma, na opinião dele, teria sido assinada por volta do dia 26 de outubro. Embora conste a data de 8 de setembro, teria sido assinada por volta do dia 26 de outubro, porque nessa data foi feito xerox de todo o processo. Portanto, no dia 26 de outubro, fez xerox do processo e se documentou a respeito. Ele afirma que não é normal ou comum no Ministério, que isso nunca foi feito anteriormente. Enfim, o que nós queremos, obviamente, saber é se o ministro participou disso, porque uma obra ou um empreendimento que tem o seu valor elevado em cerca de 700 milhões de reais, supõe-se que o ministro tem participação direta, porque é a autoridade principal do Ministério, é o principal responsável. Soa estranho imaginar que uma decisão dessa natureza não passe pelo ministro. Nós queremos indagar sobre a responsabilidade de Vossa Excelência neste episódio. Se Vossa Excelência assume a responsabilidade, se foi uma decisão do governo, se Vossa Excelência cumpriu determinação da Presidência da República, enfim, se houve uma solicitação oficial do governo para que o Ministério procedesse desta forma, agindo, porque não há, ministro, sem nenhuma ofensa, com todo o respeito, não é? Isso é uma fraude documentada, que precisa ser mais do que explicada, condenada, punida. Tem que haver responsabilização. Se não foi responsabilidade de Vossa Excelência ou de autoridades superiores do governo, quais foram as providências adotadas depois do conhecimento do fato? E, evidentemente, eu creio que ser muito importante, porque aqui há uma afirmação, através do depoimento no Ministério Público Federal, de que foi uma decisão do governo e que havia necessidade de alterar a nota técnica em consonância com a determinação do governo. Portanto, seria uma fraude avalizada pelo governo. E é esta a questão essencial desse fato que nós gostaríamos que Vossa Excelência esclarecesse. São questões essenciais. Se foi determinação de Vossa Excelência, se Vossa Excelência tomou conhecimento, se concordou com a decisão, se o procedimento foi avalizado por Vossa Excelência e se houve determinação superior para que esse fato ocorresse. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. E passo, então, a palavra ao ministro Mário de Grumonte.
Bom, senador, prazer enorme em poder respondê-lo. Conheço a sua atuação como parlamentar, um dos mais competentes senadores, e que engrandece o seu Estado, isso é notório no Congresso Nacional, pela sua atuação. Dizer que eu me sinto muito à vontade para responder as suas perguntas, e começando pelo encontro do Ministério da Cidade. Houve uma disputa, não sei se o senhor tomou conhecimento, houve uma disputa interna no partido, de liderança. O líder era Nelson Melri, do seu estado, e outro grupo se uniu e juntou assinaturas, deu entrada na presidência da Câmara e conseguiu tirar o Nelson Melri e colocar o Agnaldo Ribeiro. Esse grupo que perdeu me procurou, né, para apoiá-los, para resgatar o Nelson Melri, voltar. E o outro grupo tomou conhecimento que esse grupo estava no Ministério. Né? Eu estava recebendo deputados do meu partido, de outros partidos, estavam lá. Eu, inclusive, citei todos, a imprensa me perguntou quem são os deputados que estavam lá, eu citei todos. Do meu partido, num partido que eu já recebi, como já disse aqui inicialmente, mais de 300 parlamentares, entre deputados e senadores. E vazou, né, que os deputados estavam reunidos. Outro grupo vazou para a imprensa que os deputados estavam reunidos lá tentando... O senador, como vai? Tentando aliciar deputados para colher assinatura, não foi apoio político para mim, não, colher assinatura para o Nelson Melri retornar à liderança. Então, apenas isso. Né? Aí isso vazou, que estava oferecendo isso, aquilo, outro e tal, mas nada comprovado, apenas a revista Veja foi alimentada pelos adversários dizendo que estava ocorrendo isso. E nada comprovado. Eu prestei depoimento, esclareci a Veja, né, mas os próprios deputados que estavam lá foram entrevistados pela revista Veja, ninguém comprovou que teve doação de alguma coisa ou promessa de alguma coisa. Ninguém comprovou, ninguém disse nada, apenas insinuações, e dos deputados que estavam do outro lado, forneceu dados à imprensa, e nada comprovado. As obras de regularidade do TCU. Eu tive a oportunidade de ir na Câmara, né, espontaneamente fazer esclarecimentos. Essas obras do governo passado, nada do nosso governo. E todas que foram citadas, eu levei os acórdão do TCU, orientando para que desse continuidade à obra e os pagamentos. Tenho esses acórdão e posso mandar para Vossa Excelência. Todas as obras que foram citadas pela revista, né, eu levei os acórdão e comprovei que nós estávamos dando andamento nas obras em função da autorização do TCU. Todas. Não houve nenhuma. A gente tem comprovação. Vossa Excelência, eu posso disponibilizar depois para o seu gabinete. A festa do bode. Festa do bode, senador. Nós que somos políticos, estamos arriscados a isso. Eu até brinquei com a jornalista. Se fosse festa da uva ou da maçã, certamente não estava publicado uma revista de importância, né, do Brasil. Mas como foi a festa do bode? Então, esse cidadão, que é presidente...
O bode deu notoriedade.
Exatamente. Como...
E acabou dando bode, ministro.
Acabou dando... Não deu, não. Eu vou explicar a Vossa Excelência que não deu. O senhor já comeu bode, senador? Já comeu bode? É gostoso. Bode com farinha. Mas esse cidadão chama Delmiro do Bode. Ele é presidente de uma cooperativa lá, Paulo Afonso. Paulo Afonso é semiárido da Bahia. E essa festa do bode acontece há 11 anos. Né? Ele sempre procura as entidades regionais. Ele é muito habilidoso, muito jeitoso. O que é que ele fazia? Sempre fez. Ele manda o ofício solicitando apoio. Né? Antes de receber, ele já coloca o nome na placa. Até para dar notoriedade, dar importância que a festa é uma festa, né, que tem um cunho nacional. Então estava lá na placa. Petrobras, CHESF, Governo do Estado, Secretaria de Agricultura, ADAB, BDA, ministro Mário Negromonte e deputado Mário Negromonte Júnior. Né? E aí os adversários locais, lá de Paulo Afonso, forneceu esses dados para a revista à época. E foram para lá, viu, senador? Passaram uma semana lá, vasculhando a minha vida, a do meu filho, da minha esposa, foram lá para Paulo Afonso, ficaram uma semana lá. E o proprietário, o que é que fez? Não, e aí ele me telefona, me pede umas 10 vezes para que eu ligasse, para falasse com o pessoal da CHESF. A CHESF tem a sede em Paulo Afonso, fornece energia para 8 estados. E sempre financiou festas culturais da região. Como o bode faz parte da economia do semiárido, né, e ele sempre faz essa festa, é a única festa no Nordeste da Bahia, né, porque ele é como se estivesse dando divulgação ao fortalecimento da economia, que o bode é uma atividade forte da nossa região. O Caprina, até o ex-governador, fez um programa do bode para o semiárido. E ele me pediu para que eu falasse com a CHESF, que a proposta dele estava lá. E eu assim fiz. Depois de muita insistência, eu liguei para o pessoal da CHESF. Olha, tem uma proposta aí da cooperativa, que ele sempre faz essa festa. Eu queria que vocês analisassem a proposta dele. Foi essa a minha intervenção. Né? E depois ele fez um... Eu vou passar também esse documento para o senhor. Ele se retratou num documento pedindo desculpas à CHESF, à Petrobras, que ninguém autorizou ele colocar o nome. Ninguém autorizou ele colocar o nome. Eu não estive presente, não fiz doação, não fiz nada. Mas quando eu estou lá como deputado, sempre... eu já fui duas vezes nessa festa, né? E já ajudei. Né? Já ajudei. Eu, pessoa física, como deputado, já ajudei nessa festa lá. E reputo de muita importância. Sempre que estou lá na região, vou. De forma foi essa a minha intervenção, e eu tenho esse documento da cooperativa, ele se retratando, pedindo mil desculpas à CHESF, à Petrobras, que ninguém doou nada, só a CHESF parece que chegou a doar. Né? E ninguém doou. Ele disse, olha, coloca os nomes para depois tirar foto, né, e vai lá atrás dos órgãos. Olha, eu fiz um pedido a vocês, eu fiz a festa, divulguei o nome de vocês, eu queria ver se vocês conseguem dar uma doação. Então, essa é a forma que ele consegue e tem tido êxito. Ele seria a 11ª festa. Então, essas são as explicações, senador. Eu posso mandar para o senhor, em função disso, o senhor vê como são as coisas, né? Você vê que a vida pública é uma coisa séria. Meu filho, o deputado Mário Negromonte, Ministério Público lá de Paulo Afonso, já questionou também sobre se ele é possível candidato a prefeito de Paulo Afonso, que isso seria propaganda antecipada, né? E ele está comprovando que não é candidato a prefeito Paulo Afonso e juntou esse documento da cooperativa, dizendo que ele não teve participação nenhuma, foi feito sem anuência dele, sem minha anuência, enfim. Quanto à relação da questão do governo do Mato Grosso, sobre a questão da mudança do modal, quer dizer que, a Vossa Excelência, que o governo da presidenta Dilma, pela primeira vez, instalou um programa, o PAC Mobilidade das Grandes Cidades, e destinando recursos para melhorar a qualidade do transporte público em 24 cidades acima de 700 mil habitantes, além do PAC Copa, né, que vai também fazer investimentos em 12 cidades sedes da Copa. E recebemos as propostas de todos, inclusive o Estado, Vossa Excelência, vai ter o metrô, né? Nós vamos ter 5 estados que terão o metrô. É Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Distrito Federal. Então, todos solicitaram mudança de modal, menos o Rio de Janeiro. Todos os estados e capitais solicitaram mudança de modal. O governador do Mato Grosso solicitou mudança de modal. E ele tem uma entrevista num jornal dizendo que foi a presidenta Dilma solicitar, foi a ministra Miriam Belchior, foi o ministro Orlando, foi o ministro Mário Negro Montes, foi o presidente da Caixa Econômica e conversou com os técnicos, né, e levou as argumentações técnicas e tal, tal. Uma das argumentações dele, que ele deixou bem claro, é que com o BRT teria 1.300 intervenções em desapropriações, em encarecer muito, e que gostaria de um transporte moderno para o seu estado, né, que o BRT já nascia saturado e superado, segundo as palavras do governador Simval. Então, ele solicitou a mudança de modal, teve com a presidenta, teve conosco. Eu disse a ele que, inclusive está no jornal também, que tinha problema apenas, né, no dinheiro, que o governo federal não ia aportar mais, não podia ter condições de aportar mais nenhum recurso. Então, os 423 milhões, inicialmente, ofertado para o PAC Copa, estarem mantidos. E ele ia buscar financiamento e pagar com os recursos do governo do Estado. Quem ia assumir era o governo do Estado, com suas economias e participando do PAF. Né, ele ia buscar nos bancos que o governo do Estado achasse conveniente, a conveniência da questão dos juros, e assim o fez. Mas não, nós vamos bancar, o governo do Estado vai bancar, porque nós queremos um transporte de qualidade melhor para o nosso Estado. Então, ele encaminhou a proposta. Né? Tem um grupo GECOPA que analisa, né, e deu anuência para o Ministério da Cidade. Tem um grupo colegiado, a decisão é colegiada. O Ministério da Cidade, através da diretora Luísa Gomide, não teve conhecimento desse parecer e nem solicitou oficialmente o parecer do técnico. E o senador? A diretora Luísa Gomide não teve conhecimento, não solicitou oficialmente o parecer do técnico. Né? Ela depois tomou conhecimento. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu não determinei pessoalmente a diretora, eu não determinei o meu chefe de gabinete, nem liguei, nem pedi para que ele fizesse nenhuma gestão a respeito disso. Eles têm autonomia, são técnicos do GECOPA. O trâmite é normal, análise técnica é normal. Mas qualquer erro, qualquer ação, eu sou ministro, né, é por isso que, quer dizer, houve divergência. O técnico deu um parecer, ela, como diretora do órgão, deu outro parecer, refutou o parecer dele, colocou...
Você não foi comunicado desse impasse?
Não.
Entre
não.
Um parecer e outro?
Não fui. É isso que eu estou dizendo, Vossa Excelência. Eles têm...
Mas Vossa Excelência reconhece que esse é um procedimento incorreto.
É por isso que eu instaurei no mesmo dia, solicitei a sindicância, mandei a cópia para o CGU, o Ministério Público está apurando, já ouviu a doutora Luísa Gomide, a sindicância já ouviu três funcionários, tá certo? Se houve erro no procedimento, quem vai dizer é o Ministério Público, é a CGU, é a TCU e a sindicância. E nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, senador. Então, quer dizer, Vossa Excelência, estou falando aqui, eu sempre costumo dizer o seguinte, a idade de mentir já passou. Então, estou usando a mais sincera, né, aqui, se tiver qualquer bíblia aqui para fazer juramento, eu farei. Então, não solicitei nenhum telefonema, nem pessoalmente, ao chefe de gabinete, nem à doutora Luísa Gomide. Eles têm autonomia, são um colegiado, eles fazem parte de técnico do GECOPA, né, e ela já consultou, inclusive, advogados que militam na área pública, direito público, dizendo o seguinte, que ela tinha poder discricionário para fazer essa alteração de parecer.
Esse parecer do CGU, Vossa Excelência tinha tomado conhecimento do parecer do CGU que...
Tinha.
Que era semelhante ao do Igor.
Depois, o do Igor também não é decisório. Ele pede que seja reanalisado no final. Ele não diz que é pelo BRT nem pelo BLVLT. Ele pede que seja mais aprofundado.